Senhores deputados, vamos partir para a segunda audição, agradecendo a presença da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e pedindo muita desculpa por estarem à espera há muito tempo, mas o plenário alongou-se um bocadinho mais e a audição anterior fez o mesmo e prejudicou aqui um bocadinho o nosso calendário. Mas sem mais demoras, eu passaria a palavra à Sociedade Portuguesa para, enfim, como sabem, nos dar a sua opinião sobre a proposta de lei número 38, que é a proposta de lei que nós sucintamente temos chamado de proposta de lei sobre o tabaco, enfim, era para uma apreciação e uma discussão sobre a mesma.
Boa noite a todos. Em nome da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, agradeço o convite. Nós não estávamos exatamente preparados para uma reunião com a Comissão, achávamos que era uma conversa quase informal.
É um grupo de trabalho, é um grupo de
Pronto.
trabalho da Comissão.
Mas pronto, em primeiro lugar agradecemos o convite porque infelizmente não estamos muito habituados enfim, a ser chamados para dizer o que entendemos de algumas coisas e isto agrada-nos imenso e, portanto, temos muito gosto em tentar confrontar ideias e ter também outras perspectivas, naturalmente que vamos sair daqui todos mais enriquecidos. E, portanto, tanto quanto nós presumimos, há, portanto, e vou fazer um bocadinho de história, mais o meu roteiro pessoal do que propriamente, portanto, para me emendarem, se for caso disso. Portanto, há um projeto de lei em discussão sobre o tabaco, e há, portanto, no fundo, também, portanto, esta questão que parece mais picante, vamos dizer assim, do cigarro eletrónico. Pronto. Aquilo que, portanto, sobre o tabaco, portanto, não há do lado da sociedade científica, da cardiologia, não há dúvidas nenhumas que é maléfico, que realmente aumenta a mortalidade na maior parte das patologias, que condiciona também, portanto, outras doenças, como neoplasias muito graves, nomeadamente do pulmão, do trato urinário, da boca. Portanto, não há, efetivamente, não há dúvidas nenhumas do nosso lado sobre o tabaco original. E, portanto, é um problema, quer para quem fuma, quer para os passivos. Portanto, há sempre esta condicionante dos fumadores passivos que, por vezes, são obrigados, enfim, a fumar involuntariamente. Portanto, acho que devem estar efetivamente defendidos. Em relação ao cigarro eletrónico, há algumas posições do lado da ciência que passam por uma situação que está mal definido. Quer dizer, está mal definido qual é que pode ser o malefício do tabaco eletrónico. Por um lado, porque há uma percepção de que as doses de toque, vamos dizer assim, que são inferiores relativamente às do cigarro clássico. E, por outro lado, também não há estudos nenhuns atuais sobre as consequências do cigarro eletrónico. Portanto, não temos aqui uma grande capacidade para dizer é definitivamente mau ou é razoável ou é tolerável. Portanto, não há argumento, não há, portanto, não há dados científicos objetivos para poder banir claramente o cigarro eletrónico. Contudo, portanto, nós achávamos que era preferível, portanto, achamos correto uma situação que tem estado a acontecer em alguns países em que o cigarro eletrónico está a ser considerado como se fosse um medicamento, no sentido de ser submetido às regras de introdução de fármacos, de medicamentos. Porque, portanto, são como sabem, e, portanto, um produto, vamos dizer, de ervanária, é muito mais fácil de entrar no mercado do que um produto considerado como medicamento. E isto já aconteceu há vários países, portanto, tenho um documento que depois posso partilhar, em que isto acontece, no fundo, para obrigar a ser estudado antes de ser liberado ou não. Portanto, e isso parece razoável, porque, pronto, hoje em dia há a percepção de que é sendo um produto que tem alguma toxicidade, vamos dizer isto sem ter aqui um componente também extremamente negativo, mas pronto, tem alguma toxicidade, nós não sabemos qual é a consequência dessa toxicidade e, portanto, a ver como que uma barreira social, no sentido de dizer não se deve ser permitido desde já, na ausência de dados, portanto, isto tem que ser bem estudado para poder ser aceite socialmente. Passa por aqui também uma outra questão, que é, nós efetivamente queremos banir o ato de fumar clássico, pronto. E se por um lado tem sido apontado também na literatura médica que, havendo doses inferiores de nicotina no cigarro eletrónico, isto pode ser entendido como que um programa de substituição, como a metadona, por exemplo, pronto, para outras drogas, pode ser entendível como um mal menor, também pode ser uma forma de sustentar o hábito e uma forma de pessoas passarem de uma coisa para outra, e todos nós sabemos as dificuldades dos fumadores, que, pronto, vão dizendo, eu hoje não fumei, ontem também não fumei, mas pronto, e é muito mais, aquilo está muito ligado ao ato de fumar, de pegar no cigarro, e portanto pode ser uma forma de que rapidamente se volte realmente ao velho hábito de fumar, ou de jovens depois assumirem e entrarem no ato de fumar. Hoje em dia, e portanto, nestas posições de sociedades científicas internacionais, aparece também a noção de que o cigarro eletrónico, portanto, deve ser tratado como o cigarro standard, quer para quem fuma, quer para os passivos. Há a informação de que, por exemplo, os cartuchos podem ter muita nicotina em doses muito elevadas e que não deveria ser permitido que se travestisse de coisas agradáveis. Pronto, aparentemente, eu conheço muito mal a situação, mas, pronto, lendo os artigos, pronto, o cigarro eletrónico permite ter, por exemplo, sabor a uma bebida, sabor a um chocolate, sabor a um doce, e portanto eles dizem que exatamente para não tornar a coisa agradável, enquanto nós não sabemos todas as consequências, portanto eles defendem que não seja permitido que se torne aqui uma coisa simpática, porque pode no fundo ser um veículo para se acabar em fumar ou em ter um hábito cujas consequências nós não conhecemos, embora pareçam menos, logicamente, serem menos negativas do que é o próprio tabaco. Agora, pronto, nós em ciência temos tido muitas vezes provas de situações que pareciam lógicas que iam ser boas ou que iam ser más, tudo apontava, estavam reunidos todos, e depois a coisa sai completamente ao contrário. E, portanto, na prática, aquilo que nós queríamos deixar aqui era uma mensagem de grande cautela, uma vez que não há conhecimento científico para poder defender claramente um não, nem claramente um sim. E, portanto, não havendo consequências bem determinadas da situação, eu acho que achamos que não deveríamos ser muito taxativos, muito normativos sobre o bom ou mau acolhimento do cigarro eletrónico. Vi uma coisa no projeto de lei, que pronto, confesso que não li muito em grande detalhe, que é a ideia de haver uma proibição de não se fumar a 5 metros da porta dos hospitais. Pronto.
E outros edifícios, não é?
Pronto, e de outros edifícios,
Escolas,
etc. Pronto, no
atos
meu hospital
infantis,
isso era muito bem aceito, porque realmente aquilo que se vê é que todos os profissionais que fumem vêm mesmo fumar para a porta, ali ao lado realmente da porta. Pronto, a gente percebe a dificuldade, não percebemos a dificuldade das pessoas que passam horas a trabalhar e precisam e que têm uma dependência. O cigarro é uma dependência, tem uma dependência e precisam de vir aliviar. Eu percebo isso perfeitamente. Mas pronto, realmente devia ser, é bom que não seja tão, de uma forma tão visível e pronto, que seja realizado num local mais recatado, vamos dizer assim.
Eu agradeço ao Dr. Miguel Mendes a exposição inicial. Iria passar a palavra aos seus deputados e depois
Deixa-me
faríamos
só apresentar. Portanto,
uma ronda. Sim.
Tenho ao meu lado direito a doutora Regina Ribeiras, que é a secretária-geral da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Pronto, além de ser assim, a grande organizadora da casa, portanto, é também uma cardiologista muito reputada e reconhecida com treino, sobretudo nas áreas da imagem em cardiologia. E a doutora Margarida Fonseca apoia-nos na comunicação, portanto, tem uma empresa que colabora com a sociedade.
Bem, feitas as apresentações, passamos então às perguntas e intervenções. Senhora deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu queria cumprimentar o Sr. Professor Miguel Mendes, também a senhora Professora Regina Ribeiro e a Doutora Margarida Fonseca. E começar por agradecer ao Sr. Professor ter-se disponibilizado para partilhar connosco a leitura que faz das propostas legislativas que estamos a apreciar e também ter-nos trazido o saber da Sociedade Portuguesa de Cardiologia relativamente a esta matéria. O que nos disse é muito claro, ou seja, o melhor para acautelar a saúde individual de cada um de nós é mesmo não fumar. Só que o princípio da realidade contraria esta vontade, e nós sabemos que por mais que queiramos, há já muita gente que fuma, e mesmo as estratégias de prevenção não estão a ser tão eficazes como gostaríamos, porque há muitas pessoas que começam a fumar, pese embora haverem estratégias e, eventualmente, mesmo se fossem mais eficazes, haveria sempre pessoas a aderir ao consumo de tabaco. Portanto, estamos perante uma sociedade onde há sempre fumadores. E, portanto, neste quadro, a minha questão relativamente, e depois já irei pegar novamente na prevenção, mas uma vez que estamos perante fumadores, e há fumadores que querem deixar de fumar e outros que não querem mesmo deixar de fumar. E há aqueles que até já fizeram várias tentativas e que nenhuma delas resultou. Portanto, neste quadro, será que uma estratégia de redução de riscos, onde o cigarro tradicional se pudesse substituir por um que, pese embora não se saiba ainda com evidência científica, quais são os seus malefícios, mas presume-se, pelo que conhecemos deste tipo de cigarros, e o senhor professor também disse que fará menos mal, ou seja, é menos grave do que o outro, será que neste quadro, e para estas pessoas que não querem, que não podem, ou que já tentaram e não conseguem, será que um consumo destes não faria menos mal do que continuarem a fumar? Portanto, é a minha primeira questão. Por outro lado, em termos de estratégia de prevenção, e uma vez que as nossas estratégias de prevenção não têm resultado, eu gostaria de lhes perguntar se nos poderão indicar, se têm conhecimento de estratégias de prevenção mais eficazes do que aquelas que nós temos adotado, mesmo podem-nos fazer chegar essa informação caso não tenham, caso não assim o desejem. Também sabemos que as estratégias proibicionistas são estratégias neste quadro que não resultam e, portanto, é neste quadro de um certo princípio da realidade que temos que nos movimentar e fazer evoluir a própria legislação. Uma última e segunda pergunta tem a ver com a questão dos 5 metros. Claro que os 5 metros à volta da proibição do perímetro à volta das portas, das portas e das janelas, não só dos estabelecimentos de saúde, também dos estabelecimentos de ensino e de espaços onde haja menores de 18 anos. Eu gostava de perguntar se também existe alguma evidência científica para os 5 metros, ou se a definição dos 5 metros é uma questão meramente empírica. Porquê não 2 ou 3, ou porquê não 50? E se estamos a falar de espaços livres, já não estamos a falar de espaços fechados. E, portanto, neste quadro, e o fumo no espaço livre pela legislação em vigor não tem sido proibido, pressupondo-se que a saúde pública não está afetada, eu gostaria de perguntar se neste quadro de proibição a saúde pública ficaria mais acautelada ou se é apenas um preconceito muito associado às lógicas proibicionistas que também se afirmam no quadro destas matérias. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Gostaria de começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia e os seus representantes. O Sr. Presidente acabou por falar aí falar nos estudos, que é daquelas coisas que nos colocam sempre a mim, pessoalmente, muitas dificuldades, porque cada entidade que cá vem traz sempre e faz sempre uma abordagem a alguns estudos. Eu imagino que eles depois têm níveis diferentes até de validade científica, não é? Mas é daquelas coisas que nós temos que tomar decisões e os estudos, pelo menos a mim, deixam-me confortável que haja estudos científicos a comprovar aquilo que fazemos. Já percebemos que em matéria de tabaco e de fumo, e na audição anterior nos disseram, é preciso estudos de longo prazo ou de longuíssimo prazo para podermos ter aqui alguma evidência, afirmar com alguma certeza aquilo que se diz. E por isso, acabou por fazer aí referências a alguns que conhecia, já mostrou essa vontade em deixar-nos alguma informação que é sempre importante e que agradecemos. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia e os senhores acabam por se debruçar sobre um órgão que se calhar a seguir ao pulmão ou até paralelamente ao pulmão é dos mais afetados pelo tabaco e pelo consumo de tabaco. E era nessa perspectiva que colocava duas questões, que é, em termos daquilo que é a patologia cardíaca, se poderá ou não ver, já nos disse que não conhecia-se pouco sobre o cigarro eletrónico, mas se poderá haver ou não distinção entre aquilo que é o consumo regular o consumo de tabaco normal, dito normal, e de alguns substitutos, porque aquilo que nos foi dito noutras audições é que um dos problemas do tabaco tem a ver com a combustão e com a produção dos fumos e que tem um conjunto de nocivos associados, de produtos nocivos associados, que eventualmente o cigarro eletrónico pode não ter. Tem nicotina, certamente, mas possa não ter outros produtos, e por isso aqui poderá haver alguma, do ponto de vista cardíaco e da patologia cardíaca, alguma distinção nesta matéria. Para além dos cigarros eletrónicos, também nos surge aqui outra questão que tem a ver com o tabaco sem combustão, o tabaco não arde, que é aquecido a 300 graus ou 400 graus e liberta aromas e nicotina, mas não não tem combustão e por isso não terá os riscos. Quer dizer, diz que eu vendo que não terá os riscos associados, mas pronto, também não. Lá está o problema das evidências e dos estudos. E depois uma segunda questão era sobre esta questão da exposição e do afastamento. Já nos foi dito anteriormente que, nomeadamente para quem deixou de fumar, o facto de não ter contacto com o fumo pode ser importante, porque quem está a deixar de fumar ou quem deixou de fumar sente-se sempre impelido a fumar ou tem mais dificuldade em controlar o seu desejo e a sua vontade perante o contacto com o fumo. Também na vossa perspectiva de cardiologistas, se isto pode ter algum valor do ponto de vista da vossa ação, este afastamento ou esta saída, quer do campo de visão, quer do contacto inalado do fumo de tabaco, ou até a questão do fumo passivo, como é que ele e de quem tem contacto com este fumo, de outros fumadores, e quem decide fumar e pronto, tendo conhecimento pleno daquilo que são as dificuldades, está no seu direito de fazer o uso, quem é apanhado depois de forma paralela pelo fumo de outros e não tem essa opção, é que também não é tão correto. E por isso, também do ponto de vista do fumador passivo, das implicações que tem em termos de patologia ou de doença, se isto pode ou não ter um efeito, o facto de estarmos a afastar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Dr. Miguel Mendes para responder.
Começando pela Sra. Deputada. No fundo, há aqui um problema de base, que é o seguinte. Para nós, vamos dizer, do lado da ciência, da cardiologia, dos que têm, enfim, a obrigação de tratar da doença, da saúde da população, nós, o nosso espírito é que estamos numa campanha global tendencialmente para o lado da saúde. Pronto, estamos a achar que o sal que se vai, estamos a cortar progressivamente para as pessoas não notarem, e pronto, e concretamente em relação aqui ao tabaco, a nossa noção era que estávamos a criar, dificultar o hábito de fumar progressivamente, para ver se aumentando os preços, atrapalhando as pessoas. Eu não tenho ódio nem compreendo muito bem a quem fumo. Mas pronto, a estratégia nacional e europeia e mundial é um bocadinho isto. É ir encurralando, pronto. É ir assumindo naturalmente que há realidade que é inultrapassável, de pessoas que nunca vão deixar de fumar, e pronto, isso é uma realidade com a qual vamos ter mesmo que conviver. E, portanto, alguma possível... A mensagem que está subjacente de tolerância em relação ao cigarro eletrónico vai contra esta corrente. E portanto, pode dar a noção de que se pode fazer, pronto. Do lado de uma sociedade científica, nós, a nossa resposta só pode ser científica. E, portanto, nós não podemos chegar aqui e dizer, bom, não há dados, lavar as mãos, como Pôncio Pilatos, façam. Eu não posso, não podem pedir isso a uma sociedade científica, porque nós não estamos aqui para fazer juízos morais. Nós estamos aqui a dizer que queremos, pronto, sempre nunca cheirar tabaco. Não, isso não nos preocupa, não é? Pronto, com toda a franqueza, a nossa preocupação é dizer isto é bom para a população ou não é bom para a população. E, portanto, não somos, portanto, em relação ao tabaco clássico, não há qualquer dúvida. E em relação ao fumo eletrónico, não há nenhuma evidência real, há argumentos que podem ser realmente menos maus, no sentido de que as doses são inferiores, mas também não sabemos quais são todas as consequências. E, por outro lado, posso começar a responder já em relação ao Sr. Deputado João Reis, portanto, também há uma diversidade... João Ramos. Ramos, peço desculpa. Há uma diversidade de formas que implicam estudos específicos para cada forma. Portanto, o sem combustão tem que ser estudado, não pode ser aquilo, as conclusões que houver para um não é igual para todos. Portanto, todos têm que ser, do nosso lado, têm que ser objeto de estudos específicos. Não sei se alguma vez vão existir. Pronto, porque isto é como tudo, é preciso haver quem queira pagá-los e, portanto, e naturalmente, se houver os fornecedores, os manufaturantes, não, se forem sendo permitidos, nunca irão fazer um estudo que arrisque um resultado negativo. Pronto. Mas pronto, e não sei se a sociedade civil, a comunidade, vai acabar por aceitar também isto. Bom, mas voltando um bocadinho, portanto, atrás, no fundo, esta possibilidade do cigarro eletrónico, para nós é contracorrente em relação àquilo que nós estamos a querer promover em todas as sociedades. Pronto, claro que o primeiro passo da prevenção é não começar. E desde logo aqui, não começar a fumar, pronto, não começar, é básico, não é? Como na toxicodependência, é exatamente a mesma coisa. E, portanto, o facto de nós tornarmos tolerável, enfim, aceitável, uma coisa que é muito próxima mesmo, pode abrir portas, pronto, abrir portas pronto, ao tabaco standard, etc. Realmente, pronto, mas isto aqui, eu acho que estamos aqui um bocadinho nesta conversa, parece-me as conversas, deixem-me dizer, do pró e do contra o aborto. Quer dizer, porque, mas há abortos, pois há abortos. Então, e como é que se pode fazer? Tem que ser em hospitais, ou tem que ser em meios resguardados. E, pronto, isto não, enfim, não será tão neste nível, mas é quase que estamos com os mesmos debates, com os mesmos princípios realmente no debate. Pronto, primeiro, não começar. Depois, de pronto, há realmente meios de prevenção e meios para interromper o tabaco, mas também estão muito pouco difundidos e pouco acessíveis. Pronto, os hospitais e os centros de saúde têm muito poucas consultas de cessação tabágica, portanto, isso careceria efetivamente de ser desenvolvido. E pronto, isso é naturalmente fundamental. A questão dos 5 metros, pronto, é evidente que não há nenhuma evidência científica, mais uma vez, em relação a isso. Parece ser um pouco a mensagem que se pode passar de se querer dizer que... Mas é um bocado aquilo que as pessoas também dizem, mas os médicos também fumam, os funcionários também fumam, eles bem veem os problemas dos doentes que entram com infarto, mas também não se libertam daquilo e está aqui a acontecer bem à nossa porta. Talvez isto também seja engraçado, não sei se tem, provavelmente tem essa noção, nós vamos num elevador, alguém puxa do telemóvel e todos nós puxamos do nosso telemóvel. E ali também ver alguém a fumar, se calhar vai acontecer, pode promover também isso. E, portanto, eu acho que nem devia ser, com toda a franqueza, para bem das instituições, não devia ser permitido num local visível, à porta, quer dizer, de uma casa de saúde, estar-se a mostrar alguém a mostrar-se a si próprio como eu estou a atacar a minha própria saúde, que não sei se é fé na instituição, mas eu acho que não, nem deveria ser, mesmo que seja, pronto, é uma questão simbólica, não há de certeza nenhuma garantia científica de que o vento vai meter aquele fumo lá dentro do hospital ou do centro de saúde, se tiver a meio metro, a um metro, dois, não, a dez, não me parece que... Não, lá está, não conhecemos nada, mas é uma questão simbólica e de mostrar realmente que não favorecer, não lembrar, não favorecer. Eu acho que... E, portanto, enfim, não tem havido muita aposta realmente na prevenção do tabaco, do não começo e também depois da interrupção do tabaco. Portanto, as pastilhas são, os nicoretes, por exemplo, são pagos, acho eu, que não são coparticipados. Portanto, a pessoa não tem real ajuda para interromper. As coparticipações dos sucedâneos, portanto, dos patos, dessas coisas, não são significativas, não são muito não favorecem, não ajudam. Pronto, claro que a pessoa vai conseguir, porque se quiser e se achar que chegou o momento, é assim, quer dizer, é a vontade de cada um é que decide se é para interromper ou não. Não sei se a doutora Regina quer juntar mais alguma coisa.
Muito obrigada por nos ouvirem. Eu penso que há aqui alguns factos que são muito importantes e têm que ver com aquilo que de facto faz mal no tabaco e como é que isto funciona do ponto de vista quer das doenças cardiovasculares, quer das não cardiovasculares. A nicotina é uma droga que de facto tem uma apetência especial para uns receptores que existem a nível do sistema nervoso central, receptores de dopamina, e tem uma apetência extrema e intensíssima. Portanto, a dificuldade da sessão tabágica não é um fenómeno estritamente psicológico, é um fenómeno físico mesmo. Portanto, isto é muito importante que se tenha esta noção. Este é um facto que é importante. E todos os fármacos de substituição do tabaco, ou tentativa de substituição, têm nicotina ou um análogo da nicotina. Normalmente é um análogo como? São substâncias que se capazes de se fixar esses mesmos receptores, portanto, de fazer com que o cérebro receba a mensagem de que tem lá alguma coisa que dá bem-estar, mas que não é nicotina. E que progressivamente se consiga fazer uma evicção da nicotina, porque se está a dar um análogo. Isto é muito idêntico ao plano da metadona em relação à heroína. É, de facto, muito idêntico e o fenómeno é muito sobreponível do ponto de vista orgânico. E daí a extrema dificuldade das pessoas, sobretudo de algumas pessoas que podem ter uma suscetibilidade individual, de conseguirem deixar de fumar. Este é um aspecto importante. Outro aspecto importante é que, enquanto para as doenças neoplásicas, a dose total da nicotina é importante, portanto, o risco de cancro do pulmão é dose dependente. Para as doenças cardiovasculares, não é dose dependente. Há uma suscetibilidade genética de cada um de nós. Todos nós já conhecemos pessoas que foram até aos 100 anos e que fumaram toda a vida, não é? Esses são aqueles que estão geneticamente protegidos. Não sabemos porquê, porque a ciência não chegou a esse ponto de perceber quem é que é geneticamente protegido. Mas depois temos a grande maioria da população que não é geneticamente protegida e em que o tabaco, a nicotina, nomeadamente, faz lesão dos órgãos, sobretudo faz lesão da superfície de revestimento das artérias, que produz substâncias que ficam em desregulação. E essas substâncias vão promover a formação de placas de colesterol precocemente. Portanto, elas vão ter um envelhecimento precoce do seu sistema vascular. Portanto, daí que o fumador passivo, e não depende da quantidade, não é dose dependente. Portanto, daí a importância da proibição, porque o fumador passivo tem que ser protegido. Porque eu não sei se sou geneticamente protegida ou geneticamente desprotegida, portanto eu não posso estar exposta à nicotina de outros. Daí a importância da proibição. A proibição não deve ser algo assumido neste contexto, do ponto de vista cardiovascular sobretudo, como uma coisa de caráter moral, portanto, mas sim de proteção eficaz e efetiva da maioria das pessoas que não são fumadoras, que não sabem se são geneticamente protegidas ou não, mas que têm o seu sistema vascular exposto a uma substância que realmente vai transtornar a superfície de revestimento das artérias. São equilíbrios do óxido nítrico, há assim uma série de substâncias que depois modificam, umas são vasodilatadoras e deixam de existir, ou existem em minoria, interfere também com as proteínas que vão transportar o colesterol. Portanto, o fenómeno final vai ser envelhecimento precoce vascular, formação de placas de colesterol, instabilidade das placas de colesterol que já existem lá e a formação de coágulos e os infartos e os AVCs e do ponto de vista cardiovascular. A proibição, de facto, é importante. E a proibição tem sido eficaz ao contrário do que se pensa. Porque a quantidade de fumadores é menor, de facto. A quantidade de tabaco que fumam é menor, que do ponto de vista cardiovascular não será tão importante assim, mas do ponto de vista neoplásico já é importante. O proibir de fumar a 5 metros, do meu ponto de vista, é mais uma questão de visibilidade. É aquilo que já se disse aqui. Portanto, ou seja, é o ato de fumar. É como se nós disséssemos assim, ok, o álcool também é miocardiotóxico para algumas pessoas. E se houver trabalhadores do hospital que venham cá para fora com uma garrafa de vinho, que toda a gente ficaria incomodada, quer dizer, mas mau aspecto, as pessoas numa garrafa de vinho cá fora, que coisa, não é? É um estimulante de... É idêntico, na verdade é idêntico, é um fenómeno muito parecido e que se deve realmente tirar essa visibilidade. A pessoa que fuma e que não quer deixar de fumar tem todo o direito de o fazer, desde que não esteja a prejudicar os outros. E pode fazê-lo em locais recatados, pode fazer de forma a que não esteja a ser um estimulador. Nós podíamos dizer assim, ok, então mas os medicamentos que se vendem aí, que têm nicotina para ajudar a supressão do tabaco, na verdade têm tanta nicotina, se calhar até mais, ou análogos à nicotina do que tem o cigarro eletrónico, eventualmente, mas é um comprimido. É um comprimido que está para provar a sua eficácia efetiva em projetos de longa duração, está para provar. Nós sabemos que quando as pessoas deixam de fumar efetivamente e sem nenhum análogo associado, ao fim de 15 anos é que o seu risco cardiovascular fica igual aos de nunca fumadores, nem ativos nem passivos. Portanto, é muito importante a não exposição à nicotina. Os cigarros eletrónicos têm nicotina. Portanto, em outros países, com mais de 10 miligramas de nicotina já é um dispositivo médico, portanto significa que tem controle da tutela, tem controle de que entra, como é que é utilizado, com menos de 10 já não é. Porquê que é 10 e ou menos de 10? Qual é a evidência científica que isto tem? Não sabemos exatamente, ou seja, se o cut-off, aquele limiar dos 10 miligramas é o que faz a diferença. Não há estudos, provavelmente nunca vai haver, não é? Mas a nossa percepção é que, enquanto nós não conhecermos os genes da nossa população e não sabemos qual é o gene que protege o indivíduo A, o B, o C, o D, ou quais são os indivíduos que não têm o gene protetor, nós temos que proteger a população geral. E, portanto, a forma de proteger é não expor. Portanto, é por aí que começa a prevenção. E, sobretudo, começa nas campanhas escolares. Uma das perguntas que fez é outras estratégias para prevenção. A estratégia da proibição, por muito que seja politicamente incorreta, é a que tem funcionado melhor, apesar de tudo. Claro, claro. Mas está-se a fumar menos. Quem está a fumar mais na população jovem? As mulheres. Porquê? Porque a assunção do tabaco associada a não ganho de peso. E, portanto, e o estereótipo social do peso e da parte estética, etc. Provavelmente as campanhas têm que passar também por essa parte aí, assim, e com outras formas, o estimular a atividade física, o estimular programas, a nutrição diferente. Há tanta coisa que se pode fazer, mas tem que ser, ou tem outras estratégias. Agora, não proibir, por muito que nos custe do ponto de vista do conceito da liberdade e do espaço de cada um e tal, é, apesar de tudo, expõe ao malefício mais pessoas do que se é negativo para aqueles que são os fumadores. E que depois todos nós acabamos por também acarretar com o problema económico, social e económico dessas mesmas pessoas, não é? Porque as pessoas têm AVCs, têm infartos, todos nós, enquanto sociedade, estamos a suportá-los, não é? É várias frentes.
Agradeço. Que sim, claro.
Não,
claro.
É muito rápido. Que a doutora referiu que os substitutos de nicotina, sendo nicotina de comprimido. Se do ponto de vista cardiovascular há diferença entre o inalado e o deglutido, porque percebemos que há alguns, nomeadamente na audição anterior, que há alguns produtos que estão estudados para serem ingeridos, mas que depois não se percebe qual é o efeito que terão sendo inalados. Se do ponto de vista cardiovascular existe essa diferença.
Do ponto de vista dos receptores...
Doutora, desculpe, só para perguntar se a deputada Elza Paes... Só para ver se havia mais alguma questão, desculpa. E assim responderia a todas. Não faz mal.
Do ponto de vista da ligação aos receptores do sistema nervoso central, é irrelevante se é inalado, ou se é engolido, ou se é através da pele. É irrelevante, é a nicotina que entra em circulação e vai-se ligar aos receptores. Do ponto de vista cardiovascular, é a exposição. E a exposição também é a exposição, tanto faz qual seja a exposição. Portanto,
a exposição através do sangue.
A exposição através do sangue, exatamente. Portanto, aí, a única coisa que é sempre um ponto de interrogação é porque os 10 miligramas? não é? Portanto, e será que é só a nicotina? No caso do cigarro eletrónico ou do outro cigarro, há outras substâncias que podem ser, de facto, promotoras de lesão vascular ou até de lesão a nível de outros órgãos. Portanto, isso não saberemos. Do ponto de vista da nicotina em si, independentemente da forma como ela entra, ela vai fazer lesão, sobretudo às mais suscetíveis, que nós não temos como identificar.
Obrigado. Sim, eu só perguntar se queria acrescentar.
Fazer uma pequena nota. Eu tenho um documento da Sociedade Irlandesa de Oncologia, em que eles, por exemplo, recomendam que haja exatamente as mesmas dificuldades na aquisição de cigarro eletrónico que existem no cigarro clássico. Por exemplo, abaixo dos 18 anos não vender, as mesmas restrições nos espaços, tudo exatamente, portanto, um pouco nesta nossa perspectiva de não favorecer, quer dizer, eu percebo que, quer dizer, que em termos sociais, que eu também não estou, eu sou médico, mas gosto muito que as pessoas tenham qualidade de vida e que estejam felizes, não é? Eu acho que é mesmo aquilo que eu quero. E, portanto, eu percebo que há aqui um pouco uma tentativa de encontrar um equilíbrio entre a doença, a saúde e o prazer. Eu percebo, porque para mim, mesmo como não fumador, e não sou o fundamental, mas portanto, há aqui, é isto que está aqui efetivamente em jogo. Mas realmente nós não, do lado da ciência, nós não temos dados que sustentem que se deve abrir, e pelo contrário, preocupa-nos um pouco esta abertura sem dados. O facto de se estar a abrir sem dados é uma coisa que nos preocupa. Também não vos podemos dizer, vamos estampar, já para o ano vai haver não sei quantos queimos, ou vai haver... Não temos, realmente, hoje não há evidência nem contra nem a favor. Há aqui um desconhecimento, e perante uma sociedade científica, perante um desconhecimento, não pode lavar as mãos. Na prática é isso que... Essa mensagem que eu deixaria aqui... pelo nosso lado, deveria ser restringido e não favorecido, não tolerado, no sentido de depois logo se vê o que é que vai dar. Enfim, é difícil.
Sobretudo não estimulado.
Pois, sobretudo não estimulado. Por isso é aquela história do incorporar sabores, de tornar a coisa agradável. Pronto, nesse, e depois para miúdos, pronto, pode ser pronto, como um jogo, não é? Pode ser estimulante. Mas...
Creio que nos resta agradecer mais uma vez a disponibilidade da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e também pedir-lhes que, enfim, se tiverem outra documentação, outra Sim. informação adicional que nos querem enviar para sustentar aqui a discussão que ainda vamos continuar a ter em especialidade sobre esta mesma proposta de lei. Se nos fizerem chegar, Sim. nós agradecemos
temos
muito.
Temos um mail?
Pronto, eu tinha aqui também, okay. que é o mail da Comissão 9CS. De Saúde.
9CS?
Exatamente. 9CS, que é a Comissão de Saúde.
AR. Ok. Pronto.
Eu agradeço então.
Esta noite eu tenho.
Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado.
Muito obrigado.